Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ineus, alô, Bahia! Bom dia, bom dia, bom dia! 6:08, tá tudo pronto, acorda pra vida! Epa, epa, epa! Bora acordar porque o Tropa de Elite já começou. Vamos deixar todo o sul, extremo sul da Bahia muito que bem informado a partir de agora até as 8 da manhã dessa super quinta-feira. Hoje é dia 10 de junho de 2021. E o nosso programa tem um oferecimento todo especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção do Grupo SAF. Nove Mistura, Cabana Ribeiro e Ferro Forte a partir de hoje, chegando junto com o Tropa de Elite. Vamos dar bom dia dele, né? O repórter policial mais premiado da Bahia, aperta o play e avisa!
Marinho Santos!
Chegando para dar bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo, bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, você que tá ligado aí no Tropa de Elite, nosso muito obrigado. Tropa de Elite tá chegando no seu Dion a partir de agora até as 8 da manhã de hoje, e você aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque ó, a metralhadora da informação é aqui, ó. Programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Eu digo sempre, ó. É Tropa de Elite, aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita, estamos juntos.
Vamos nessa, e daqui a pouquinho você participa ao vivo, 3675-2000, linha aberta para sua participação, 3675-2000. Tá com problema no seu bairro, na sua cidade, na sua rua, na sua comunidade, tá na bronca com a prefeitura, com a Coelba, com a Embasa. É, aqui ó, é a tribuna do povo, aqui o povo tem voz e vez. É o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Também, você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. E já os nossos correspondentes interligando aí toda a região, Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José. E para falar de futebol, quem é que a gente convoca? Marinho Santos.
É Denildo Braga.
Então, time completo. E você, a partir de agora, será ouvinte bem informado. Fica com a gente, vamos juntos, a partir de agora, trazendo as manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje. Quinta-feira, dia de TBT, temos aí uma quinta-feira com céu nublado em Ilhéus, 19% de probabilidade de chuva. Aí o dia amanheceu mais calmo, né? Tava escuro, 5h30, 5h40, ainda tudo escurinho. Aí dá um trabalho para sair da cama, que fale-me Deus, Nossa Senhora. Termômetros marcando aqui 22 graus centígrados no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, rodovia Ilhéus Itabuna. Vamos juntos a partir de agora com as manchetes do nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
E Polícia Civil, núcleo de homicídios, cumpre mandado de prisão preventiva contra o elemento conhecido vulgo Radiola, autor de homicídios, integrante de facção criminosa.
Bahia registra segundo maior número de casos confirmados de Covid-19 em 24 horas.
Coleta de lixo pode parar hoje em Ilhéus.
Repercussão em todo o estado da Bahia. Entrevista com Gerbson Moraes, presidente da Câmara de Ilhéus, aqui no Tropa de Elite.
Delegado da Polícia Civil infartou, morreu, já foi sepultado.
Nossa, olha, a Pfizer chegou em Ilhéus e a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, está convocando aí as mulheres, né? As mulheres que deram à luz recentemente. A gente vai estar atualizando os números da Covid-19. Tem mais ainda.
Homicídio tarde de ontem, entrada do bairro Teotônio Vilela, 2 tiros na cabeça.
Deputado Pedro Tavares sugere que a Comissão de Infraestrutura da Assembleia conheça melhor projeto de novo traçado da rodovia entre Ilhéus e Itabuna.
Vereador Augustão pediu novas categorias para grupo prioritário de vacinação.
Número do Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública da Bahia agora é 181 em todo o estado.
Vereadora Enilda Mendonça anunciou investimentos de 200 mil para Barra de Itaípe.
Sindipoc participa de reunião com dirigentes sindicais para debater a PEC 32 e a reforma administrativa. Vamos estar atualizando também o caso, né, da denúncia, inclusive a mobilização que aconteceu na terça-feira. O Conselho Municipal da Mulher emitiu uma nota, Marinho Santos, a vereadora Inilda Mendonça também, que nós pedimos aqui, também encaminhou informações ao nosso programa. Eu queria inclusive chamar a atenção da comissão aí, os três vereadores, um vídeo que circulou expondo o depoimento, né, de uma das vítimas, não caiu bem para a comissão. Como é que você está tendo depoimento? Lá o advogado gravou, filmou, editou, uma polêmica tremenda na cidade. E novos vídeos já circulam nas redes sociais comprovando, né, a rachadinha com a voz do vereador Luca Lima, que inclusive o vereador já procurou. Vereador, emite uma nota. O programa é democrático, emite uma nota que a gente vai dar amplo, né, ampla divulgação aqui nessa sua nota de defesa.
Enquanto isso, a vereadora Inilda Mendonça emitiu nota, a Ivete do INSS não.
Não. Inclusive, eu queria aqui pedir, né, a vereadora Ivete Maria, que também se manifeste diante desse caso. Afinal de contas, nós temos aí duas mulheres, são duas vozes que representam, sem dúvida alguma, as mulheres ilhéenses no parlamento. Essas e outras a partir de agora, são 6h14. Avisa para o vizinho, avisa para a vizinha, a metralhadora da informação já está no ar.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM,
bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6h14 na Bahia, 6h14. Ontem a cidade de Ilhéus parou para ouvir a entrevista neste programa com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Gerbson Moraes. O vereador Gerbson Moraes deixou bem claro que a crise é pessoal, não é institucional. Durante a entrevista, foi congestionado, inclusive, aqui o nosso WhatsApp com o número de mensagens chegando. Não por esse programa, né, fazer como a turma do governo acha, que nós somos oposição ferrenha.
Radical,
não. Esse programa tem um compromisso de levar a verdade, de levar até o conhecimento da população em geral, através da força da Gabriela FM, mas, acima de tudo, da credibilidade desses dois profissionais, desses dois guerreiros, que estão juntos há 14 anos com um projeto vitorioso que é o Tropa de Elite. O presidente saiu muito bem durante a sabatina. Perguntas que foram da área política, da gestão administrativa, está, né, conduzindo um poder independente, o poder legislativo. Nós temos aí o executivo, o legislativo, o judiciário, os poderes são independentes, precisam estar em harmonia. E o presidente Gerbson Moraes deixou bem claro. O governo, por outro lado, o Marinho Santos, né, emitiu uma nota avaliando que a entrevista do Gerbson Moraes aqui no Tropa de Elite teve um tom de reaproximação. O que me chamou a atenção foi quando o presidente Gerbson Moraes falou do núcleo. A gente tem visto aí na mídia nacional o núcleo, né, de disseminar notícias falsas, fake news, o núcleo do ódio. O presidente da Câmara chegou a dizer que Ilhéus também tem um gabinete, uma turma, né, que é uma turma do ódio. E a gente sempre tem falado que o prefeito Mário Alexandre tem dado valor aos forasteiros, pessoas que não têm compromisso nenhum com a nossa Ilhéus. O prefeito foi reeleito com voto popular. Nós respeitamos a vontade popular, mas nós aqui não vamos deixar de cobrar. Cobrar o melhor para a população. Você talvez, você meu amigo, você minha amiga que nos ouve nesse momento, você talvez esteja hoje arrependido de ter conduzido mais uma vez o Mário Alexandre ao comando da cidade de Ilhéus. Mas é um erro que você vai ter que pagar até o final, a não ser que algo aconteça, né, e que o mandato seja interrompido. Mas nós respeitamos a vontade do povo. Quando a gente fala aqui, né, do problema do ônibus, como é que a gente vai conter o avanço da pandemia se as pessoas estão andando em ônibus lotados? Porque a frota está reduzida? Porque não tem a condução nos horários certos? Quando a gente cobra aqui, através de um ouvinte que liga, de uma simples fralda geriátrica, mas que pesa no bolso de quem não tem condições de comprar aquela fralda, de quem tem um parente, um pai, a mãe, um tio, uma tia, acamada e que precisa fazer o uso contínuo dessa fralda geriátrica. Talvez o governo pense dessa forma que o Tropa de Elite, porque nós já estivemos do lado de lá. Nós conhecemos e eles conhecem o nosso trabalho. Eles sabem que nós não ficamos em cima do muro. Talvez ontem foi a prova, né? A grande prova do profissionalismo, tanto do Robertinho Scarpita quanto do Marinho Santos, nessa entrevista. A cidade parou. Eu vou ler a matéria daqui a pouquinho, inclusive, do resultado dessa entrevista. Está no nosso site, saiu em vários sites. Agradecer, né, aos companheiros de imprensa que republicaram aí essa matéria, inclusive nossa foto que foi tirada na galeria, o pessoal ligou, olha, podemos usar a foto do Facebook de vocês, do Tropa de Elite? Sim.
Pode dar o crédito, né, aos sites, os blogs?
Foram vários sites, Marinho Santos, vários sites, vários blogs, né? E aqui, se eu for citar o nome, eu vou acabar esquecendo de algum, vai ficar chato. Mas agradecer a todos, né, e dizer que esse programa continua assim, aberto para ouvir o povo, aberto para ouvir quem está a serviço do povo. Agora, de uma coisa é certa, a voz do Tropa de Elite, só o nosso grandioso Deus é que pode calar. 6h19 na Bahia, bom dia a você.
Mais música,
mais informação.
Gabriela FM.
Marinho Santos.
São 6h20 na linda Ilhéus, brilhou no comentário, tom de reaproximação, quer dizer, o tom de reaproximação, não entendi direito.
Eu também não.
De fora do governo, Scarpita, tem muita gente que ajudou este governo de Marão, que está aí governando Ilhéus pelo segundo mandato, pela segunda vez, e que está de fora, gastou sola de sapato, subiu ladeira, desceu ladeira. Tomou sol, tomou chuva, perdeu noite para poder conseguir votos, batendo na porta de cada um, alto do Amparo, alto da Uberlândia, alto do Coqueiro, alto da Esperança, alto Seringal, batendo, pedindo, chamando o morador e dizendo, olha, esse é o prefeito de Ilhéus que a gente tem que eleger. Primeiro mandato e neste segundo mandato, depois que de tudo que nós presenciamos nos 4 anos de Marão, ele não merecia ser prefeito novamente. Não merecia ser reeleito, porque foi reprovado. Nós reprovamos aqui neste programa, principalmente as pessoas que moram nos distritos mais distantes de Ilhéus, as pessoas da zona rural. Agora, os R$50 por voto vai custar muito caro, mas 4 anos, é como o Jorge, o Salve Jorge fala, vai custar caro e muita gente vai ter que ficar aguardando aí até o término do mandato, a não ser que o Marão seja cassado, e aí quem vai ser o prefeito de Ilhéus? O Marão cassado, Bebeto vai para Brasília assumir a vaga de Jacques Wagner, candidato ao governo do estado. Ao vice-prefeito Bebeto, vai para Brasília. Quem assume a prefeitura? O presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, o vereador Gerbson Moraes. A não ser que algo aconteça neste decorrer,
Você tá com uma visão assim. Você tá indo longe.
Visualizando, deslumbrando nas ondas da Mãe de Santo Carmosina.
Um axé pra Mãe Carmo. Vamos lá, Marinho Santos. Eu queria, inclusive, ontem a gente abriu espaço aqui. Gilson, né, o Salvador de Aritaguá, o Gugu, o Pai Toninho, que também mandou mensagem pra gente, né? Tem o seu terreiro de candomblé ali. E ontem nós aqui abrimos o espaço, cobramos a questão da manutenção da estrada. Ontem também eu conversei com o vereador Nino Valverde, que está se recuperando aí da Covid. E a empresa, a Bami Mineração, né, atentamente ouvindo o clamor da comunidade aqui neste programa, ontem já sinalizou e o protesto que estava marcado para hoje foi suspenso. A informação que a gente ouviu, tá certo? Você já falou com ele direitinho? Ele já te deu a notícia? Essa é a notícia que ele vai te dar. Você vai ficar triste com a notícia, pelo amor de Deus. Alô, Nilton, me ajude aí, Nilton. Então, a informação é essa. A paralisação não vai mais acontecer, né? A Bamin já, inclusive as máquinas ontem já estiveram lá, já fizeram algum serviço e a gente espera que o serviço seja bem feito. O serviço tem que ser bem feito, tá certo? Atenção, atenção, Bamin, EMPA, todo mundo que está aí envolvido nessa construção do Porto Sul aí, na questão da estrada Ilhéus, Sambaituba, Aritaguá, beleza? E dizer que o programa continua aberto a serviço do povo. São 6 horas e 24 minutos, vamos dar um pulinho no nosso WhatsApp e dar moral para quem? Dá moral para gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos ver quem tá aqui mandando mensagem pra gente no nosso WhatsApp, Paulo Roberto da Conquista. Marinho Santos Escarpita, queria parabenizar esse programa, viu, que tem audiência, assim. Parabéns pelo trabalho de vocês. Manda um abraço pro Zé Véio, ligado no Tropa de Elite, todo mundo que tá ouvindo a gente aí. A vacina, a gente que trabalha em mercado também deveria ter prioridade, viu, porque nós estamos em contato direto com o povo. É verdade, viu, acho que os trabalhadores de supermercados deveriam estar. Olha, Tropa de Elite, vocês conheceram nossa comunidade de Castelo Novo, estamos com um grande problema, a bomba d'água da fonte, de onde é retirada a água para consumo humano, quebrou e muitos moradores dependem dessa água para beber e cozinhar. Estamos em situação de emergência, não temos nenhum representante, viu? 3 vereadores que foram bem votados aqui, nenhum deles resolveu o nosso problema, uma vergonha para a nossa comunidade. A bomba d'água quebrou, Marinho Santos, e Castelo Novo está sem água para a turma consumir, né? Já é um problema aquela fonte ali, que a gente deveria, né? Inclusive a tubulação, você pode comprovar lá, toda emendada, cano por cima de cano, emendada.
Falta a prefeitura, falta o prefeito chegar em Castelo Novo.
Verdade, né? Viu? Olha, bom dia, Gabriela FM, estamos ouvindo vocês aqui na Cargi, um abraço a todos aí do Distrito Industrial de Ilhéus. Robertinho Escarpita, Marinho Santos, manda alusão para minha mãe Raimunda, na Lagoa Encantada, e todos os meus familiares, em Batista lá do bairro Nossa Senhora da Vitória, tá dando bom dia também. Marinho Santos Escarpita, que é Júnior da aldeia Tucum, gostaria de saber os ônibus, rapaz, de Sapucaeira. O pessoal fez um protesto aí, né, um protesto justo, né, a forma que a população tem de chamar atenção é fazendo protesto. E a prefeitura prometeu resolver o problema, Marinho Santos.
Mas até agora, nada.
Nada. Olha, Escarpita e Marinho Santos, quem mandou voltar no prefeito, rapaz? Aqui na Barra da Conquista mesmo tem um bocado de cachorro solto mordendo o povo na rua, viu? O zoonose. Pessoal, saiu uma matéria aí da reestruturação do centro zoonose aí, viu, recentemente. Você tem cobrado muito aqui.
Só funcionou no governo do ex-prefeito Valderico Reis.
Marinho Santos Escarpita, aqui é o Luiz Cláudio que tá mandando. Vocês são diferenciados, viu? Só Deus para calar a voz de vocês. Meus parabéns por estarem levando a verdade ao povo da nossa Ilhéus. Angélica do bairro Nossa Senhora da Vitória tá dando bom dia, garotos, né? Alô, bom dia, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe vocês dois nesse lindo dia. Queria mandar um grande abraço aí pro meu esposo Gago Love e pro seu amigo Adriano Pancadinha, que se encontram nesse momento trabalhando, né? A turma que trabalha ouvindo a gente é bom demais. Fabiana Reis, um abraço pra você, viu? Tá vendo, Gás? O Ariel, que é torcedor da Juventus, também tá ligado com a gente. Programa 10. Ariel, aquele abraço pra você lá da região do Santo Antônio. Pra gente fechar isso aqui, Marinho Santos Escarpita, eu sou o Mel do Retiro. Tô mandando essa mensagem a respeito de uma denúncia que fizeram aí ao meu respeito, viu? Aqui eu não aceito paredões, não. Nem entrada, né, de coisas ilícitas. Um abraço aí, viu, Mel? Pô, eu não tô lembrado disso não aqui, viu? No Retiro, né? Eu não tô lembrado disso não, mas um grande abraço para você.
Aglomeração.
Aglomeração, né? Aglomeração aí no Retiro.
Olha, Escapita, recebeu notícia triste aqui agora. Faleceu na última segunda-feira e somente agora nós tomamos conhecimento. O Nilton César, lá do Alto do Carvalho, ele informou o falecimento de Maria Áurea. Lembra de Maria Áurea, que eu falava aqui direto, minha amiguinha? A mulher do Aipi Mole, lá de Aritaguá? Aritaguá está de luto. Se Aritaguá não está de luto, o programa Tropa de Elite vai estar de luto, porque Maria Áurea era diferenciada. Ela
tinha um banquinho ali no Malhado,
na,
né,
central de abastecimento, vendia o aipim dela e ela veio a falecer. E o Nilton César comunicando que, olha, Marinho Santos, para você não mandar mais alô, você não tá sabendo não. Fiquei sabendo agora, tomei conhecimento, fiquei triste, porque era uma pessoa que eu gostava, né? Quando eu gosto, eu gosto. Agora, quando eu não gosto, eu também não gosto mesmo. E Maria Áurea, que Deus o tenha em um bom lugar, a mulher do Aipim Mole, de Aritaguá, os nossos sentimentos, as nossas condolências aí.
Aos familiares e amigos e parentes, né, Marinho Santos?
E obrigado, Nilton. Saudosa. César, pela informação, viu, Nilton? Informação, apesar de triste,
é,
mas informou pra gente.
Triste. Daqui a pouquinho a gente está de volta trazendo mais informações, inclusive a sua participação ao vivo, 3675-2000, no Destaque da Volta.
Em nome da Cabana Ribeiro, Ferro Forte, Bahia Surrental e Empresta Crede, na volta, Polícia Civil, Núcleo de Homicídios, cumpre mandado de prisão preventiva contra Radiola, autor de vários homicídios e integrante de facção criminosa.
E na volta também, Bahia registra segundo maior número de casos confirmados em 24 horas do coronavírus, hein?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Agora são 6 horas e 37 minutos. Vamos ao Alô Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Capita. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia.
Bom dia, Tropa de Elite.
É Carranca,
bom dia,
que tá na linha, rapaz.
Oi, Mário Santos.
Oi.
Eu tô aqui desde as 3 horas na caixa. Cheguei 3 horas da manhã debaixo de chuva. É uma falta de respeito. Já cheguei, tô por um bocado de pedra. No lugar, pedra não é gente. Pedra não resolve porra nenhuma. Desculpa o palavrão.
Você vai xingar lá na casa de prequeta, aqui não, viu?
Também.
Vai xingar lá na casa de prequeta.
Pedra não resolve nada, pedra não é gente. Tinha que fazer uma falta de respeito na Caixa Econômica. Então, a gente fica injuriado, angustiado, injuriado com esse tipo de falta de respeito, cara.
Falta de respeito.
A gente chega de madrugada, sai de madrugada, tomando chuva, vai chegar aqui, tá essa falta de respeito.
Isso aí tem mais de 20 anos que o pessoal coloca pedra, pau, pra marcar lugar na fila.
E vender, né?
E vender. Caixa Econômica Federal.
E ninguém da Caixa toma uma providência.
Nem a Caixa, nem a polícia.
Tá feita sua reclamação então, Carranca. Boa sorte pra você.
Obrigado aí, e um abraço a todos os diferentes aí, a Pequeta. Deu a carinha por lá, todos aí.
Valeu, grande abraço.
Valeu a todos
aí.
Vocês também, um abraço.
Beleza, esse é o Carranca aí, não vai gastar o dinheiro todo não.
Pegar, xingou, viu? Aproveitou para vender o abará e o acarajé do Prequeta.
Um abraço aí pro Prequeta e para todo mundo. Oi, aí que vende o acarajé. Tem um axé, né? É a sogra do axé, né?
Axé.
Tem o Rene.
Axé.
Tem o Rene.
Fera da música brega.
Tem o Nino do Acarajé na Praça Cairu, tem o Prequeta, tem a turma aí que a gente abraça com certeza, viu? Tem quem gosta também do hambúrguer. Tem o Gugu lá do treino.
O Gugu Burg, né?
Tá acordando cedo agora.
É o Abelardo, é. O Bel, o filho do cara de Kombi.
O cara de Kombi tá com um sorriso estampado pra você agora, viu?
O Scarpita tinha um buraco de Zé Mascate, agora são dois buracos de Zé Mascate.
Né? Onde isso,
Rua,
rapaz?
C, a Rodrigues Alves, bairro da Conquista, número 356. Dois buracos. A Embasa já consertou por duas vezes e o buraco de Zé Mascate está aumentando. Era um buraco, agora são dois buracos.
Que situação essa aí. Olha, falar em buraco, Atenção, secretário Átila Dócio. Ontem eu falei do da ladeira Banco da Vitória. Hoje eu cobro mais uma vez aí. Inclusive, que tem de vereador na bronca, viu, Marão? Ô, Marão!
Ô, prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Eu não sei por que que o Átila, né, não resolve o problema e as solicitações dos vereadores. Tem um buraco que está sendo sinalizado com um pau em plena 13 de maio, bairro do Pontal. É seu caminho, prefeito. Eu não sei se você agora só passa pela Ponte Nova, só passa pelo tapete do lado de lá e esquece a buraqueira que está do lado de cá. 13 de maio, bairro do Pontal, tem um pau, meu irmão, sinalizando aquilo ali. É vergonhoso. Nós estamos em Ilhéus, uma cidade que caminha para os seus 500 anos. E nós temos uma gestão desastrosa. Uma gestão desastrosa e secretários que não resolvem o problema. Daqui a mais uns dias a gente não vai poder nem subir para trabalhar, ou vai ter que subir andando, vai ter que pular para fazer uma pontezinha para a gente poder vir para cá. Não dá. 13 de maio, Marinho Santos. Sabe o que é que está sinalizando lá? Um buraco na 13 de maio, aquela cratera que ninguém consegue se resolver.
Um pedaço de pau.
Bairro Nobre. Tá lá, quase em frente à padaria, tem um comércio ali na 13 de maio.
Bairro Inclusive, do Pontal.
Os comerciantes aí devem se mobilizar também.
Vergonhoso isto.
Vamos a mais uma participação ao vivo no nosso programa.
Olha, vamos até a Ponta da Tulha, Tia Maria. Ela disse, ó, todo mundo me conhece aqui como Tia Maria. Bom dia, Tia Maria.
Bom dia.
Você ligou pro Tropa de Elite por quê?
Menino, a gente foi tomar vacina na terça-feira, mas tanta poça de água enorme que parecia uma piscina. Para a gente atravessar para o outro lado, não ficar na aglomeração, só faltava pegar um barco para atravessar. Nunca vi um negócio daquele. Toda vez que chove é isso, e isso nunca tem jeito do povo consertar.
Foi isso? Na Tulha?
Ali, em frente ao posto de saúde. Em frente ao posto de saúde aqui na Tulha.
Na Tulha.
Mas tá feio, viu? Pra não ficar na aglomeração em cima do passeio, a pessoa atravessava, mas dava o pior trabalho, fazendo aquele arrudeio, pra poder chegar do outro lado da estrada, entendeu? Um horror, tá muito feio aqui.
Ponta da Tulha, também tá pedindo socorro, Scarpita.
Tia Maria tá dando um recado aí. Obrigado pela participação na senhora, viu? Nada. Bom dia.
Tá, bom dia. Bom dia.
Dizer pra Tia Maria, para os demais moradores da Ponta da Tulha, que o único prefeito que tinha ele visualizava, gostava da Ponta da Tulha, era o ex-prefeito Valderico Reis, né, Scarpita?
Verdade.
Até o carnaval ele fez na Ponta da Tulha.
Pela primeira vez, rapaz, a Ponta da Tulha teve carnaval. Ela falou aí agora da questão da vacina, né, Marinho Santos? Inclusive, a gente tava na expectativa da chegada da Pfizer, a vacina aí, e a gente tem informação aqui, está sendo convocadas as mulheres hoje mesmo, quinta-feira, as mulheres aí que estão nesta linha, viu? A Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus vai vacinar hoje, quinta-feira, a vacinação contra a Covid-19 para gestantes e púrpuras, né? Até 45 dias após parto, a partir de 30 anos, com a aplicação da primeira dose da vacina Pfizer. A oferta do serviço está sendo realizada nas unidades. Agora, presta bem atenção, somente nestas unidades que a gente vai estar passando agora. São três pontos, né? O posto Sara Kubitschek, ali no Parque Infantil, na Urbis e no CAE3, que é o Centro de Atendimento Especializado ali no antigo CESP, das 8 ao meio-dia, viu, gente? A aplicação da Pfizer para gestantes e púrpuras a partir de 30 anos, hoje, quinta-feira, dia 10, né? Você que tem mais de 30 anos aí, tá amamentando, 45 dias pós-parto, tem 30 anos, você vai poder tomar aí a sua primeira dose da Pfizer, beleza? A oferta do serviço está sendo realizada nas unidades Sara Kubitschek, Parque Infantil, na UBS aí da Urbis, né? E no Centro de Atendimento Especializado CAE3, ali antigo CESP, na Avenida Canavieiras. É a informação que chega de primeira aqui na Metralhadora da Informação. Já Edenildo Braga, mandar um bom dia aí pra mãe do Ratinho, rapaz. A dona Luzia aí no Residencial Rio Cachoeira. E a dona Ota também, que não perde o Tropa de Elite, viu?
Mais uma comunidade pedindo socorro no Tropa de Elite. Sambaituba, Aritaguá. Aritaguá, Sambaituba. Vamos falar com Gilson. Alô, Gilson, bom dia.
Alô, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Eu quero aqui estar expressando aqui que hoje pela manhã a comissão de frente, Gugu, Salvador e Gilson, e os demais moradores de Aritaguá e de Sambaituba, tiveram um bom acerto entre os comandantes da PM e da Polícia Rodoviária Estadual, que prontamente estão ali para poder nos ajudar a entrar em contato ou conquistar uma melhoria para a estrada, né? Porque através das ligações que ocorreu ontem, né, sobre a manifestação que ia ter, que teve aqui em Aritaguá, umas pessoas que se dizem ser autoridades, né, pública, começaram a pegar carona e assim está expressando, dizendo que conquistou um patrulhamento da estrada. A gente não precisa de só de um patrulhamento, a gente precisa de uma melhoria dos horários de ônibus, voltar ao normal, tá entendendo? E a gente, houve um acordo aqui que vai ter uma reunião com a Bahia Mineração, a gente está no aguardo. Se caso não houver essa reunião, se caso não houver uma melhoria, que nós vamos estar se reunindo novamente com o ofício na mão para estar, sim, expressando e fazendo uma nova paralisação.
Ô Gilson, neste momento está paralisado aí em Aritaguá?
Não, a gente, nesse momento a gente liberou. Né? Depois de uma boa conversa com os dois comandantes da Polícia Rodoviária e a PM, que tiveram aqui, são educadíssimos, tiveram uma boa conversa com a gente, produtivo. A 70 teve também. Então tinha 5 viaturas, a gente teve uma boa conversa com eles, foram educados e prontamente ligaram para o comandante deles, lá do batalhão, e procuraram um contato para que pudesse colocar a gente diretamente com a Bahia Mineração, porque nenhum, até hoje, procuraram a gente para poder resolver nada.
A Polícia Militar que está intermediando
parabéns,
o contato, a conversa.
Parabéns,
a Prefeitura deveria estar lá.
Com certeza.
Um representante da Prefeitura.
É. Gilson, obrigado pela sua participação e o nosso programa continua aqui à disposição do povo, viu?
Valeu, valeu.
Um abraço para você. Eu já comecei o programa trazendo essa notícia, viu, Marinho Santos? Né? A força desse programa, resultado do que a gente ontem trouxe a público. Comunidade precisa resolver o problema. A empresa está lá, a Bahia Mineração está construindo o terminal, né? O tão sonhado e esperado Porto Sul. A mesma coisa, a gente está começando a questionar aqui, quantos empregos já estão sendo gerados nesta obra da EMPA. Outro problema também que a gente já começa a ficar preocupado é com esse aterro sanitário lá no Salobrinho. Inclusive tem que oferecer segurança mais ali na pista, viu? Atenção, atenção, a gente precisa, o pessoal, CVR, né, que está trabalhando aí, CVR Costa do Cacau, essa empresa precisa também resolver o problema ali do acesso, que os carros vêm, né, e é caminhão, Marinho Santos, trazendo resíduo.
Pode acontecer um grave acidente no local.
Nós já estamos preocupados, então atenção pessoal da CVR, a CVR que cuida do negócio do resíduo, né, resíduo domiciliar, que está explorando aí o aterro sanitário de Itabuna, lá no Salobrinho, precisa resolver o problema ali na estrada, viu? A gente não quer estar aqui anunciando acidente na Ilhéus Itabuna em decorrência desse aterro sanitário que é de responsabilidade dessa empresa privada, a CVR.
Olha, Escarpeta, a Polícia Civil de Ilhéus cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um elemento que, segundo a polícia, é autor de homicídios e integrante de uma organização criminosa. Fato ocorrido tarde de ontem, policiais civis integrantes do Núcleo de Homicídios de Ilhéus efetuaram cumprimento da prisão preventiva contra Alexandro Faria Lima, vulgo Radiola, o mandado de prisão expedido pelo juiz de direito da primeira vara do júri da comarca de Ilhéus. Esta ação policial civil ocorreu depois de monitoramento de um ônibus, quando este se preparava para chegar no bairro Salobrinho, foi preso. E este preso integra uma organização criminosa com atuação no bairro do Salobrinho, rodovia BR-415, Ilhéus Itabuna. Ainda segundo a polícia, Radiola, este elemento preso, e a polícia também está monitorando outros elementos, estão sendo investigados, estava escondido naquela região do Salobrinho, o Radiola, e segundo a polícia, ele é um dos matadores da facção criminosa, é o cara que vai para matar, responde por alguns homicídios e estava sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios do município de Ilhéus. Já há algum tempo ele vinha sendo monitorado e o mandado de prisão foi expedido, repito, pela vara do júri e execuções penais. Foragido, o Radiola é foragido também do presídio. Ele saiu no induto e não retornou.
Retornou agora, né?
Vai retornar agora.
Eu tô voltando pra casa.
É, mandando...
Radiola. Leva um rádio.
Lá em Radiola, vou mandar um alô para o meu amigo Top Gun, o cantor Top Gun, mandando um abraço também ao presidente da Associação Atlética Banco do Brasil, o Thales Lavigne, o Jó, que é do Departamento de Polícia Técnica, e a esposa Xpita, na Rua das Oficinas. Tá todo mundo ligado no palco da Enxico,
cê da falou, Francisco. Você falou aí da BB, a BB tá montando a escolinha própria da BB, né? Mais uma inovação, e já que a gente tá falando de futebol, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos convocar logo o Edenildo Braga, né? Pra trazer as notícias do futebol aqui no Tropa de Elite. Tá no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. O técnico da seleção brasileira, Tite, divulgou nesta quarta-feira a lista dos jogadores convocados para a Copa América. O torneio está previsto para começar no dia 13 de junho. Os atletas que vão defender a seleção no torneio continental são praticamente os mesmos convocados para as eliminatórias. A única mudança foi a convocação do zagueiro Thiago Silva no lugar de Rodrigo Caio. O experiente defensor do Chelsea está se recuperando de lesão. O Brasil encara a equipe da Venezuela às 18 horas deste domingo. A partida está prevista para acontecer no estádio Mané Garrincha. A seleção está no grupo A com Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Os convocados, goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Laterais Emerson Royal do Barcelona, Danilo da Juventus, Alexandro da Juventus e Renan Lodi do Atlético de Madrid. Os zagueiros Éder Militão do Real Madrid, Felipe do Atlético de Madrid, Marquinhos do PSG e Thiago Silva do Chelsea. Os meias Casemiro do Real Madrid, Douglas Luiz do Aston Villa, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United e Lucas Paquetá do Lyon. Os atacantes, Everton Cebolinha do Benfica, Roberto Firmino do Liverpool, Gabriel Barbosa do Flamengo, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do PSG, Richarlison do Everton e Vini Júnior do Real Madrid. O CRB conquistou uma classificação épica na Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, o time alagoano eliminou o Palmeiras, atual campeão do torneio, na terceira fase, e avança às oitavas de final. Depois de perder por 1-0 em Maceió na semana passada, o CRB devolveu o mesmo placar no Allianz Parque com gol de Everton e nos pênaltis venceu por 4-3, com direito a gol decisivo de goleiro Diogo Silva, inclusive foi protagonista no tempo normal, com defesas importantes. O Verdão, por sua vez, dominou o jogo, mas não teve criatividade para furar o bloqueio adversário e amargou mais uma decepção na temporada. Já tinha sido vice-campeão da Supercopa, da Recopa Sul-Americana e também do Campeonato Paulista. Depois de passar por Sport Volta Redonda, a Juazeirense alcançou o maior feito de sua história na terceira fase da Copa do Brasil. Eliminou o Cruzeiro, maior campeão da competição. O Cruzeiro tem 6 títulos e chega às oitavas de final do torneio, embolsando aí R$2 milhões. Ou melhor, R$2,7 milhões. Foi com muita emoção, o time fez o 1-0 aos 40 minutos do segundo tempo e levou a decisão para os pênaltis. Venceu por 3-2, derrubou a Raposa e com isso o treinador do Cruzeiro, Felipe Conceição, foi também demitido. Parabéns aí a Juazeirense, que faz história na Copa do Brasil, nosso representante aí na competição, que é lá da cidade de Juazeiro. Então, confirmando aqui, os jogos de ontem e os classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. O ABC classificou-se, venceu a Chapecoense por 3-0. O Vasco também se classificou, empatou com o Boa Vista em 1-1. O Bahia também se classificou, venceu o Vila Nova por 1-0. Confirmando, Palmeiras 0, CRB 1. Nos pênaltis, CRB classificou, venceu por 4-3. O Atlético do Paraná venceu o Avaí por 1-0. Juazeirense bateu o Cruzeiro por 1-0. Nos pênaltis, deu Juazeirense 3-2. O Atlético de Goiás eliminou o Corinthians com um empate em 0-0. Já havia vencido por 2-0 na primeira partida. O Bragantino venceu o Fluminense, mas quem se classificou foi o tricolor carioca. Bragantino 2, Fluminense 1. E o Criciúma empatou com o América Mineiro em 2-2. Nos pênaltis, deu Criciúma 3-2. A bola volta a rolar hoje à noite pela Copa do Brasil. Aliás, jogo já começa à tarde, 15h30, Brasiliense e Grêmio, 19h, Curitiba e Flamengo. Também 19h, Atlético Mineiro e Remo, 19h, Ceará e Fortaleza, 21h30, Internacional e Vitória. Edenildo Braga, destacando as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite. Um abraço, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, Marinho Santos. E aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite, aquele forte abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Amanhã, na sexta-feira, amanhã tem mais futebol, amanhã tem mais.
Bola dentro.
A notícia chega primeiro aqui na Gabi, viu? 6h55. Tem gente na linha, Marinho Santos.
Fala com Antônio Carlos, tá na bronca da Serra Fértil, bairro do Malhado, até o Carvão da Edna. Pra você passar ali, você vai gastar quantos minutos, porque a Sutrans, os agentes municipais de trânsito, sumiram do local. Alô, Antônio Carlos, bom dia.
Oi, Antônio Carlos, bom dia. O Alessandro e da Capita. Veja bem, daqui da Serra Fresh até aqui a Avenida Baitaba, tu gasta no mínimo 40 minutos. Por quê? É carro na contramão, moto na contramão, entendeu? Aí é um absurdo aquilo ali, tá dando muita discussão. Um Citrão fundiu, ele está planejando, carro empareado um no outro, tomando a vaga de quem vai passar. O Citrão, quando vem na placa, o Citrão, o Samu, fica pedindo estrada para ele passar, que ali tem uma, né, uma pessoa dentro do carro que está precisando de uma assistência médica. E está acontecendo isso aí tudo ali. Cadê o prédio do Citrão? Está para onde? Se você for falar, o motorista vindo ainda quer te bater ainda.
Vários aí, caminhões estacionados.
Oi.
Ainda tem uns caminhões que ficam estacionados ali, né?
Mais estacionados, isso aí. Entendeu?
Situação complicada. E agradecer a sua participação e esperar aí o retorno do órgão competente, os agentes de trânsito, organizar aquilo ali. E a prefeitura concluir logo essa cobertura do canal.
O quando passa lá, às vezes, eu vou fazer aquele jogo do Michel Mendes. É um jogo de bicho. Eles param um pouquinho lá e pegam a moto e saem fora.
Um abraço pra você, viu? Obrigado pela sua participação. Bom dia. Tem que resolver, Marinho Santos. Aí tá um caos. A verdade é essa. Ali, feirantes estão sendo prejudicados, comerciantes e nós, usuários e frequentadores da central. Tá bagunçado aquilo ali.
Bagunçou,
e o governo geral. empurrando com a barriga.
É, e o canal não consegue terminar o canal.
De jeito nenhum, viu? Daqui a pouquinho tem giro regional, porque agora vamos lá no Zap.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, que é Rita da Ponta da Tulha. Gostaria que vocês mandassem um alô pra minha mãe, a Dora. É, pois ela está aniversariando hoje e ouve o programa todos os dias. Dona Dora. Dona Dora, parabéns pra senhora, Dona Dora. Tudo de bom. E obrigado pelo carinho com o nosso programa. Viu? Diz que vai ter bolo à noite, viu? É bem restrito aí. Kleber da Barra, um abraço pra você, Kleber. Daqui a pouquinho o Marinho Santos vai trazer essa notícia. A coleta do lixo pode ser suspensa hoje, né, Marinho Santos?
É verdade.
Dia 10, né? Zé Carlos aí tá até em contato com o Zé Carlos, presidente do Sindilipe. Olha, Marinho Santos Escapita, com muito pesar comunicamos o falecimento do nosso colega de trabalho, o Antônio Fábio, coveiro do Couto. Nossos sentimentos aí, coveiro do Couto, Antônio Fábio, né, veio a óbito. o Baitaba Escarpita. Um abraço para vocês aí, Nazaré, um abração para essa turma 10 aí. Manda os parabéns aí para Viviane e o Marcelo, os filhos de Valdivino do Porco, que estão aniversariando hoje. Um abraço Valdivino. Aí.
É do carneiro, é, do né? Porco é o mesmo do carneiro.
Ele agora é carneiro ou porco?
É, peraí, agora misturou tudo. Valdivino do Porco é o mesmo Valdivino do Carneiro.
Olha, Escarpita e Marinho Santos, sabe me informar, vacina acima de 50 anos hoje no CRAS do Savoy, assim, durante toda a semana aí, pessoal procurar os CRAS, viu? É, a Jennifer tá lá na Suíça, me chamo Jennifer, né? Um abraço pra você, ela é iliense, ama essa cidade, porém tá triste, né? Cidade. Ô, Jennifer, um abraço pra você. E um beijo enorme, viu? Buongiorno. Buenos dias. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Fizemos entrevista com a empresa EMPA e até agora não fomos chamados. Viu? Ajuda a gente aí, precisamos trabalhar. É, bom dia, Marinho Santos Escarpita, na Severiano Vieira. Severino Vieira, tem um buraco que já vai pra 3 anos, viu? É, rapaz, São João diz que o buraco vai fazer 3 anos, rapaz. Aqui é Lúcio, morador da rua. É, o buraco fica próximo à casa da mãe de Santo Carmosina, viu? Edmilson, lá de Tororó, ligado com a gente também, acompanhando. Tá dizendo, olha, eu sou da terra da carne do sol. Um abraço para você, Edmilson, todos aí da região que acompanham o nosso programa, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, aqui é Jussiara, filha de Milton, aqui no Retiro. Estamos ligados, hein? Abraço forte. Semana que vem, Tropa de Elite vai estar no Retiro e depois no Couto. Tropa de Elite visitando as comunidades, porque agora vamos até a cidade de Uruçuca. Matheus Santos, sem notícia. Olha, Uruçuca vai voltar amanhã, Marinho Santos, a LDO, né, a presidente aí, a vereadora Magnólia, colocou na pauta aí a votação da LDO. Giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
E para trazer mais detalhes, mais informações, convocamos ele, locutor vereador Matheus Santos. Bom dia a você.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Deixa eu mandar um abraço agora, certo, rapaz? O irmão Jai, lá na queimada, ouvindo a nossa programação. Obrigadão pelo carinho da audiência. O tenente Silveira também e o tenente Galo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha só, hein? A ordem do dia da sessão plenária do dia 11 de junho de 2021, sob a presidência aí da vereadora Magnólia Andrade Barreto, acontecerá a primeira discussão e votação ao anteprojeto de lei com o autor aí, o Executivo Municipal. A ementa dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Uruçuca para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Votação é maioria simples. Aí informou a Secretaria da Câmara Municipal de Uruçuca, qual manda um grande abraço também para Maria Rosângela, Natan, toda a equipe da Câmara Municipal de Uruçuca. Agora, meu caro Robertinho Escarpita e Marinho Santos, deixa eu fazer a atualização aqui do boletim epidemiológico do município de Uruçuca, tá? Olha só, o município de Uruçuca segue assim. A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou informações atualizadas da pandemia da Covid-19 através do novo modelo de boletim epidemiológico. E uma notícia triste, né? Mais um óbito foi confirmado para a Covid-19. Então, no total, fomos aí para 63 pessoas que morreram já em Uruçuca por complicações provocadas pelo coronavírus. Isso, quando eu falo Uruçuca, isso é incluindo tanto Serra Grande quanto área rural também. Então, nós seguimos com 63 óbitos confirmados, casos confirmados 1.919, casos curados 1.837, internações hospitalares nós temos 6, isolamento domiciliar nós temos 9. 5 novos casos confirmados em relação ao último boletim falado aqui no programa Tropa de Elite, tá? Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na 102,9. Bom dia a todos, amigos, amanhã.
Até amanhã, Matheus. Grande abraço pra você. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações do Destaque Marinho Santos, porque até às 8 já sabe, tem Tropa de Elite no ar.
Delegado da Polícia Civil infartou, morreu, já foi sepultado.
Sindipoc participa de reunião com dirigentes sindicais para debater a PEC 32, a reforma administrativa. E ainda, a repercussão da entrevista do presidente da Câmara de Ilhéus, vereador Gerbson Moraes, do Tropa de Elite. O governo avalia a entrevista como uma reaproximação. Já o presidente disse, olha, a crise é pessoal, não é institucional. Não serei um presidente bom ou ruim, serei um presidente justo. A entrevista que todo mundo ontem parou para ouvir. Sai daí não, tá rolando até às 8 a metralhadora da informação.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta! Prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo até às 8 tá rolando.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 7h15 na Bahia, vamos até a Avenida Princesa Isabel. O Albérico tá na linha 1 do Tropa de Elite, continua o problema do transporte em alta velocidade. Albérico, bom dia.
Bom dia, Capir, tudo bom, meu irmão?
Tudo beleza, rapaz. Problema continua aí, né?
Persiste. Continua da mesma forma e a gente não vê solução porque... esses caras parecem fazer ouvido de mercador. A coisa eu achei que só vai daquele jeito que aconteceu lá no, com o pessoal lá de Sapucaíra, para o trânsito. Tem pessoas que não gostam, que acham que, ah, que não precisa isso, mas só quem grita é quem está sentindo na pele, não é isso?
Verdade.
Aqui essa situação já é antiga, eu sempre estou ligando para os rádios, tá pedindo aí uma solução. Seria simples, pô, bota um radar que grave as placas dos caminhões para parar o caminhão aqui dentro. É carro em alta velocidade e pedir mais quebra-mola, uns dois quebra-mola seria uma coisa, eu acho que não é tão difícil para a prefeitura, mesmo porque o radar ele traz investimento para a prefeitura, né?
São três quebra-molas, mais aquele lá da Ponta da Pedra, quatro quebra-molas em toda a extensão da Princesa Isabel.
É, mas precisa demais, porque antes de colocar o asfalto tinha mais quebra-mola, exatamente por isso. Tem lugares mais críticos, por exemplo, aqui em frente à associação aqui de Dário, aqui de beneficente, precisava de ter um ali. Antes do IMET ter outro. Então são questões que tem que estudar, tem que fazer um estudo. Ou que mute os caras, pô. Mas a gente não vê, o pessoal do Citrão passa aqui de moto, atrás de uma carreta, de uma caçamba de areia, de tabuna, eles passam direto atrás, sabe que tem a placa lá, o cara sabe. Eu sou motorista, eu sei dizer o seguinte, quando o cara sabe que uma via é complicada, ele pode levar uma multa e tal, ele recebe a primeira multa, ele não passa mais ali, se não for o caso dele poder passar.
Coçou no bolso, é verdade.
Então, valeu. O cara fica esperto, se tem muito quebra-mola, o cara fica esperto, meu irmão, ele é complicado. Você vai daqui para Salvador... que a gente prefere ir pela 101, porque indo por Valença é muito quebra-mola, é muito complicado, então complica a coisa para ver se para, pelo menos faz alguma coisa.
Fazer
mas se der uma satisfação, porque não é que aconteceu um acidente grave, aí vai ficar assim, não teve nenhuma notícia sobre isso, que estava perigoso, que deixou de acontecer. Mentira. O povo está aí apelando para tudo, é para a saúde, a educação, é o bem-estar da cidade, e ninguém está fazendo ouvido de mercador. Que a gente está vendo muito essas propagandas enganosas que eu vi agora, inclusive na emissora aí. A Câmara está... Você viu como Ilhéus está mudando? Ô, meu Deus, eu particularmente... Esse cara, o governador veio aí fazer a ponte, fez o Costa do Cacau. Costa do Cacau está lá largado, mal administrado, né? E a ponte foi uma novidade para Ilhéus. Porque enquanto as outras coisas... Vocês estão vendo ali aquelas besteiras que estão fazendo ali na central de abastecimento.
Está precisando de manutenção.
Já tem gente fazendo gozação, dizendo que vai. O governo vai conseguir duplicar primeiro o Ilhéus e Itabuna e ali não vai terminar aquele pedaço.
Um abraço, Albérico!
E a pura realidade. Tem um bom dia para você,
meu irmão. Bom dia. Obrigado pela sua participação, viu? A ponte, Marinho Santos, a iluminação já está deficitária, né? Quem passa ali à noite já vê que não tem mais aquele mesmo brilho, né? Do ano passado, quando foi entregue. Aquele trecho também ali precisa fazer a questão do urbanismo. A 2 de julho precisa dar um toque especial.
Inauguração ali, inacabada.
Inacabada, viu?
E falta de manutenção.
Complicado. Traga essa notícia aí. Ilhéus pode ficar sem coleta hoje?
Olha, tentamos o contato com o presidente do Sindilimp, o Zé Carlos. Ele está no local que é difícil a internet. E segundo informações do Sindilimpa, ele falou, já parou. O Sindicato dos Servidores de Limpeza da cidade de Ilhéus, segundo o Zé Carlos, já parou. Toda a coleta de lixo ficará parada na cidade por tempo indeterminado. Então o presidente Zé Carlos disse, ó, que a situação está insustentável, não há nenhuma condição de trabalho, o local que dá acesso ao descarte está em péssimas condições e os trabalhadores estão correndo risco de acidentes. Além disso, não há frota mecânica que aguente. Tudo isto fez com que os trabalhadores paralisassem suas atividades, né? Hoje, quinta-feira, dia 10, até que o prefeito, o Marão, normalize o acesso, dando condições de trabalho, é a nota, o contato que tivemos com o Zé Carlos do Sindilimp, né?
A cidade já tem uma coleta deficitária e o governo ainda não colabora com o acesso para que as máquinas e os homens possam fazer o serviço. Olha, a Bahia registrou ontem mais um triste marco, finalzinho da tarde, pessoal da SECOM, do governo da Bahia, emitiu essa nota, né? Esse triste marco da pandemia do coronavírus ao contabilizar o segundo maior incremento de casos confirmados em 24 horas. Foram registrados 6.733 casos de Covid-19, uma taxa de crescimento de mais 0,6%. 5.216 pessoas recuperadas e 125 óbitos no boletim epidemiológico de ontem. A maior marca é do dia 27 de junho do ano passado, com 8.822 casos. Nós temos aqui 1.048.084 casos confirmados desde o início da pandemia na Bahia. Temos também 1.012.358 casos já, né, considerados recuperados da doença e 13.662 encontram-se ativos. E o número de óbitos confirmados em todo o estado da Bahia, 22.064 vítimas, 22.064 vidas que nós perdemos para a pandemia do novo coronavírus. Vamos no zap da moral para quem dá moral para a gente e mais informações, porque até as 8, oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF, Nove Mistura, Cabana Ribeiro e também Ferro Forte, tá rolando Tropa de Elite, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
O zap zap da Gabi. Olá, bom dia, Scarpita e Marinho Santos, tô ligado em vocês, manda um abração para mim, Nayana, Letícia e toda a família aí ouvindo a gente, um abraço. Olha, bom dia, aqui é Luciano de Uruçuca, manda um salve pra gente, Rosana, lá da Avenida Osmundo Marques, um abraço, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Olha, bom dia, entrevista do vereador ontem, né, deu pra ver mais uma trincada com o prefeito, né, e o prefeito aí, o prefeito gosta de quem não gosta dele, eu já cheguei a essa conclusão, viu, Marinho Santos, Scarpita e Marinho Santos, manda alô pra mim, Ricardo, São José, tá ligado na Gabriela FM, Dinha de Juruçuca, ô Dinha, que o nosso dia seja abençoado por Deus, bom dia. Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita, aqui é Lícia do Centro Social Urbano, estou ligado no Tropa de Elite, Deus continue abençoando vocês, manda meu alô aí, Lícia, um abraço. Marinho Santos e Scarpita, quero saber por que ainda não deram a vacina acima de 54, 53, 52, 51 e 50, não vi essa vacina, estou esperando, bom dia para vocês. Miguel, do bairro da Conquista, Miguel, procura aí, Miguel. Procura aí o CRAS, Miguel. Tá sim, rapaz. Já saiu, acima de 50 aí. A Alex do Joia do Atlântico, bom dia, dupla, estou na escuta. Olha, ela tá fazendo. Ela revelou a idade aqui da Dona Dora, rapaz. 86 anos. Que idade bonita, viu, Dona Dora? Mais uma vez, parabéns pra senhora, viu? A Dinha é aqui do Banco da Vitória, nossa vizinha, tá pedindo um alôzão aí pra ela e diz que não perde o nosso programa. Igual a Iracema do Licor. Iracema disse, ó, vem tomar um cappuccino comigo aqui, viu? Pertinho ali da panificadora do Loyola, Banco da Vitória. Olha, Scarpita e Marinho Santos, manda alô pra Sônia do Alto do Coqueiro. Ô, Sônia, um abraço pra você. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro meu amigo Cafu. Cafu é liderança lá da Rua da Horta. Né? Agradecer vereador César Porto, chegou junto aí com o Cafu e a gente cobrou aqui no programa, Marinho Santos, a questão das placas. E a outra notícia boa, o ônibus já voltou a rodar, viu? Valeu aí, vereador César Porto, nosso amigo Cafu, e a comunidade é que ganha com isso, né, Marinho Santos?
É verdade, um abraço aí ao César Porto e também ao Cafu, a comunidade, e também o Manuel Cearense.
Manuel Cearense,
e rapaz. A esposa, Dona Lúcia.
Dona Lúcia é cunhada do Valmir do Peixe, um abração aí, grande Valmir do Peixe, tá devendo aquela muqueca, tá igual o Zé Negui. Olha, essa semana... É que vem, a gente vai entrevistar o presidente da colônia de pescadores E34, Reinaldo Oliveira, Zé Neguinho. Tem notícia aí para os pescadores e marisqueiras, hein? Aqui no programa.
É, quem está na escuta também é a diretoria da APPM Ilhéus, o sargento Gerson Mendes, presidente, e seus diretores. Aquele abraço para vocês ligados no Tropa de Elite. O Pedro, da NP, material para construção na Vila Ferroviária, e a esposa, dona Andrelina, que é a mesma dona Nádia, e a assessora dele, a Xinha. Alô, Xinha. Xinha é assessora de imprensa da NP, materiais para construção.
Um abraço.
E o senhor Nilton, no distrito do Retiro. Na terça-feira nós estaremos aí, logo depois do Tropa de Elite, na residência do senhor Nilton, no distrito do Retiro, e vamos aproveitar para ver o nosso amigo Zé Negócio, e também Escarpita.
Beleza, um abração pro Betinho, nosso querido primo aí, viu? Betinho, meu primo, rapaz, é o homem dos perfumes. Olha, o presidente do Sindipoc, Eustácio Lopes, os diretores Agrimaldo Souza e Roberto Cerqueira participaram na manhã da última terça-feira de uma reunião com o vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão, o presidente da Força Sindical Bahia, Emerson Gomes, e o presidente do Sintepav, Irailson Gazo, para discutir os impactos da PEC 32-2020 e a reforma administrativa. Para Eustácio Lopes, os sindicatos e centrais sindicais precisam unir forças contra as maldades trazidas desta PEC, com retirada de direitos e sucateamento do serviço público. A entidade também participa de articulações, Marinho Santos, em Brasília, através de representatividades da Cobrapol, né? Trazendo debates para os policiais civis da Bahia, pautando mudanças na permanência dos direitos da categoria. Já que a gente está falando de polícia civil, né? A Secretaria de Segurança Pública da Bahia também está com o novo número do Disque Denúncia. Agora é 181 para toda a Bahia, viu? O Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública agora é 181. A mudança deixou ainda mais fácil prestar informações sobre criminosos ou relatar ações ilícitas. Então, o 181 para toda a Bahia agora, o novo número do Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Vamos para Itabuna, né? Manoel Messias está chamando, está trazendo informações, é o Giro Regional que rola aqui no nosso programa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Direto de Itabuna, né? Manoel Messias, bom dia, aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Evatil, que vem melhorando a vida das pessoas. Tomando Evatil, adeus azia, gastrite, refluxo, mal-estar, prisão de ventre, ressecamento intestinal. Evatil também controla o seu colesterol, diabetes alto e a má circulação sanguínea. Evatil você encontra nas principais farmácias e casas de produtos naturais. Vamos então trazer as notícias aqui da cidade itabunense. Ontem à noite, a Vigilância Epidemiológica de nossa cidade divulgou quadro atualizado sobre os casos notificados da coronavírus. Itabuna registrou 85 novos casos nas últimas 72 horas, subindo de 30.859 casos para 30.944 pessoas contaminadas. O município contabiliza 539 óbitos em decorrência da doença, mas em contrapartida, 30.114 pessoas já foram curadas desta doença, que não é nada boa. Prefeito anuncia novidades para o Dia da Cidade. Itabuna estará aniversariando no mês que vem, mais precisamente dia 28 de julho. E em entrevista à imprensa itabunense ontem, quarta-feira, o prefeito Augusto Castro anunciou novidades para a nossa cidade, a começar pelo Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, que terá a implantação de um centro de imagem com uma estrutura pioneira de última geração. O equipamento, que servirá a toda a região do Cacau, será o maior do sul da Bahia. Outra ação importante que vai pintar aqui em Itabuna será a reforma das 32 unidades básicas de saúde e de saúde da família, que funcionam em instalações físicas em péssimas condições, e também a reforma moderna do Hospital Infantil CEMEP, que agora vai atender pelo SUS. Itabuna também terá recuperação das escolas municipais e de outros prédios públicos, bem como uma estrutura impactante em todas as entradas principais de nossa cidade, que vão servir como um cartão postal. Vamos aguardar. Meus amigos, vamos agora trazer as notícias policiais. Filhos matam pai em São José da Vitória e são apresentados aqui em Itabuna. O Wallace Santos, 23 anos, e o irmão dele, o Emerson Santos, 20 anos, foram presos pela Polícia Militar ontem, após executar o próprio pai, Aguinaldo Cruz, de 42 anos. O crime bárbaro aconteceu na zona rural de São José da Vitória. Os dois irmãos contaram em depoimento aqui em Itabuna que o crime foi em legítima defesa, pois o pai era viciado em crack e, para se defender de possíveis golpes de facão, eles deram tiros de espingarda no genitor e vários golpes de facão. Segundo eles, a briga teria acontecido porque o filho mais novo, o Emerson, decidiu não mais trabalhar com o pai e colocar sua própria barraca para vender frutas. O pai, o Aguinaldo, não ficou nada satisfeito e passou a atacar o Emerson. Ele diz que, além dos filhos, a esposa de Aguinaldo também sofria com agressões físicas constantemente, mas não justifica. Falamos em nome de Avatil, que é um faxineiro eliminando as impurezas do seu organismo, e você encontra nas principais farmácias e casas de produtos naturais. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Até às 8 pra você, e com você tá na hora. 7h41, hein? Bom dia. Um abração pra minha querida Lourdes Dozinho na Avenida Esperança, curtindo o nosso programa, né? Dona Marli lá no Jairi, também ligada com a gente. Um abraço à turma 10 lá de Bicaraí. Dona Miriam, que saudade, hein? A gente fica feliz. Vamos para mais uma participação ao vivo. Tá liberada a última participação, 3675-2000. Cauana, show, nossa secretária, viu? Olha, vamos seguindo aqui com o nosso programa também, né? Tá liberado. Daqui a pouquinho o Paulo José. É, cadê o Marinho Santos? Já o Paulo José, né? Vamos então para mais uma participação, última ao vivo aqui de hoje. Alô, bom dia.
Bom dia, Capita e Marinho Santos.
Bom dia, quem fala?
Eduardo.
Eduardo, salve, Deus, salve, Eduardo.
Deus abençoe você, meu filho.
Amém, Eduardo.
Vocês todos da rádio.
Amém.
E nós, Capita e Marinho Santos, estamos orando pro doutor Nizam ainda, viu? Com muita oração para ele e a família.
Continua internado ou já está em casa?
Está internado ainda.
Está internado ainda, né?
Está entubado ainda, né? Orando muito, mas que com fé em Deus ele vai, isso vai passar.
Melhoras aí para o nosso querido.
E nós pedimos também que esses feriados cumpridos aí, que o povo, graças a Deus, estão vacinados, que não estão, que Jesus abençoe todos, vão ter todos os cuidados até chegar essa vacina aí 100%.
Com certeza.
Para a nossa cidade ser carregada de turismo e abrir as portas do comércio, que Deus não se fecha, ele abre.
É verdade, amém.
Deus te abençoe a todos vocês.
Obrigado, obrigado pela sua participação, tá aí. E a torcida para as melhoras, né, Maria Santos, na recuperação da saúde aí, dos vereadores Nizam Lima. São 227 mil doses de vacinas contra a Covid-19 que chegam hoje à Bahia. Mais uma remessa, viu? Chegando hoje, quinta-feira, na nossa Bahia. Microfone ontem ele, repórter policial mais premiado da Bahia, língua afiada. Fale-me Deus, Nossa Senhora, viu?
Marinho Santos.
Agora são 7 horas e 44 minutos. Olha, notícia triste. A Polícia Civil da Bahia tem o dever de comunicar, ou seja, divulgar o falecimento de um delegado de polícia. Delegado de 73 anos, o doutor Flávio Dias Neto, ele era lotado na delegacia especializada de atendimento ao idoso, não resistiu a um infarto no dia de ontem. O doutor Flávio Dias Neto tomou posse como delegado de polícia civil no mês de agosto de 1998, aos 50 anos. Ele começou a carreira servindo inicialmente na cidade de Jitaúna, na 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior. Em seguida, o delegado Flávio Dias Neto passou pela sede da região, em Jequié, trilhando a partir daí um caminho vitorioso, grande colaborador com a segurança pública do Estado, a delegada-geral da Polícia Civil da Bahia, a doutora Heloísa Campos de Brito, une-se à família e aos amigos na consternação pela perda de um importante profissional. O velório de doutor Flávio Dias Neto ocorreu no dia de ontem, às 16 horas, na sala 7 do cemitério em Campo Santo, em Salvador. Eu tive o prazer de conhecer o doutor Flávio Dias Neto. Era amigo do delegado doutor Eduardo Lemos Barcelos e primo do Angelitinho. É primo do Angelitinho. Eu conheci o doutor Flávio lá na feijoada da Detinha, na central de abastecimento no bairro do Malhado. Tive o prazer de conhecê-lo. E ele se apresentou como primo do Angelitinho e depois o Angelitinho ontem mandou essa nota para mim, do delegado Eduardo Barcelos, também consternado, triste com o falecimento do delegado, o doutor Flávio Dias Neto.
Nossos sentimentos aí aos familiares, né, e amigos. Olha, Marinho Santos, estamos recebendo aqui uma nota de apoio às vítimas do caso do vereador Luca Lima, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ilhéus vem mais uma vez solidarizar-se com as mulheres vítimas do caso do vereador Luca Lima. Desde o início, acompanhamos a repercussão das denúncias sobre essa situação. Em entrevista no programa de rádio, todos puderam ouvir e avaliar com detalhes os vários absurdos relatados, gerando o aumento de nossa indignação. Os indícios apontados são inaceitáveis para qualquer ambiente: assédio moral, assédio sexual, prevaricação, corrupção ativa, entre outras possibilidades. Respeito e condições dignas de trabalho é o que as mulheres merecem. Chega de assédio. Nosso total apoio às trabalhadoras. Esperamos que a apuração desse caso seja levado a sério e a justiça seja feita. Assina a nota de apoio à diretoria do SMDM, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Quem também emitiu nota, e a gente aqui cobrou, né, por ser representantes, né, por estarem na Câmara, por estarem aí representando as mulheres dentro do Poder Legislativo, nós cobramos aqui, tanto da vereadora Enilda, que também, inclusive a vereadora Enilda encaminhou para a gente, e eu vou ler agora aqui no programa, e a vereadora Ivete, nós temos aí uma frente parlamentar em defesa da mulher, né, Marinho Santos?
Falta a dona Ivete, do INSS, vereadora em Ilhéus, se pronunciar em torno do assunto também.
A vereadora Enilda mandou o seguinte: olha, Scarpita e Marinho Santos, ouvir no programa de vocês, né? E estou encaminhando essa resposta sobre o meu questionamento quanto à minha posição no caso de assédio sexual que está sendo investigado pela Câmara. Desde o início, me posicionei dentro e fora do plenário quanto a qualquer violência contra as mulheres. Cobrei da Câmara o encaminhamento das denúncias e o devido processo legal. Foi aprovado com meu voto a abertura da comissão processante. Os membros desta comissão foram escolhidos por sorteio, conforme prevê o regimento interno. Estamos no aguardo do resultado das investigações para o posicionamento do plenário. Estou e sempre estarei em defesa das mulheres. A vereadora Enilda Mendonça. Agora a gente espera o posicionamento também da vereadora Ivete Maria. Sobre esse caso aí, a gente tem acompanhado de perto, as meninas falaram com exclusividade aqui no nosso programa, e no programa a gente perguntou na entrevista, das três, apenas uma foi que afirmou ter entregue o dinheiro nas mãos do vereador, por ser a que estava mais tempo trabalhando com ele. As outras duas indicou a pessoa em quem ela devolveu o dinheiro. Então, um vídeo que circulou aí tentando atrapalhar o trabalho, Marinho Santos, inclusive a gente fica até chateado, né, como que você pode driblar uns cortes feios, uma edição mal feita.
É blog sem credibilidade.
E até sites caíram nessa onda aí e foram publicar. A gente fica até indignado, gente.
É por isso que eu não dou notícia de todo mundo.
Nós estamos falando de três mulheres, o Brasil, o mundo inteiro nessa luta contra o assédio moral, sexual, contra a questão da corrupção, da rachadinha. E a gente vê pessoas ainda, né, se desviando desse foco. A gente precisa esclarecer esse caso, a Câmara tem feito papel. Mais uma vez a gente alerta aqui a comissão, inclusive eu cobro um posicionamento dos três membros da comissão. O vereador Augustão, por motivo de saúde, não estava presencial durante o depoimento das três, mas filmaram o depoimento, né? Há quem diga de que foi um dos advogados do vereador com o celular. Eu ainda acho que aquela imagem foi a imagem do sistema de TV, mas aqui fica o espaço aberto, né, para a comissão esclarecer. De onde partiu aquela gravação do depoimento...
Advogado do vereador Luca Lima.
Do vereador Luca Lima.
Está bem claro.
É, advogado de defesa do vereador Luca Lima. Porque expôs, né, e de uma edição grosseira tentando atrapalhar o trabalho. A gente quer esclarecer. E mais uma vez dizer que o programa está com espaço aberto para que o vereador encaminhe uma nota, encaminhe esclarecimentos sobre esse caso. São 7h51.
Capita, vou finalizar, porque tem um matador, será que tem uma coisa com a outra? Mataram anteontem na Vila Nazaré, cinco tiros na cabeça, jogaram o corpo dentro do rio. Próximo ao local, entrada do bairro Teotônio Vilela, outro foi morto, dois tiros na cabeça, inicialmente sem documentos, foi levado para o Departamento de Polícia Técnica. E segundo informações, a família mora na rodovia Ilhéus Uruçuca, no São José. O núcleo de homicídios de Ilhéus, comandado pelo delegado, o doutor Helder Carvalhal, identificou o homem assassinado, morto, próximo ao posto de combustível na entrada do bairro Teotônio Vilela. A vítima chamava-se José Carlos Góes dos Santos Filho, conhecido por Carlinhos. O Carlinhos tinha 22 anos. Segundo informações da polícia, ele tinha envolvimento com furtos e era usuário de entorpecentes. O Carlinhos era morador no distrito de Itariri, trabalhava em uma oficina no bairro Teotônio Vilela. O que se sabe até agora é que a vítima, o Carlinhos, recebeu uma ligação e, ao se aproximar da esquina de uma rua, ele foi surpreendido com disparo de arma de fogo na cabeça e outro nas costas também, viu? São 7h53.
Você acredita que esteja relacionado um crime com outro?
Imagina, dois na cabeça anteontem, cinco. Ontem mais dois na cabeça, outra morte.
É.
Então, de repente, tem um franco atirador ali naquelas proximidades.
E certeiro, né? O tiro tem sido certeiro.
É, mandando um abraço ao Joca na Lagoa Encantada e o Bobô na Cabana do Bobô, no bairro São Miguel.
Vamos lá, última passada no nosso WhatsApp para chamar ele, Paulo José, o nosso correspondente que vem direto de Camacã.
Tropa de elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Claudiane aqui da Princesa Isabel, manda alôzão aí para meu marido, Reni, o Fera, e o Wilde, né? As cunhadas aí também, a turma 10 lá da Urbis, Billy, Neuza lá em Sambaituba. E para você, né, Claudiane, um abração aí, sempre ligada com a gente.
Essa mulher
a
parece que gosta do Reni, viu?
É o beco do xarel ali agora,
é, né? Ela gosta do Reni, viu?
É o amor, Marinho Santos. E sábado é dia dos namorados, viu? Na semana dos namorados, ó. Claudiane, um abraço pra você. Olha, bom dia, meninos. Gogó de ouro da Bahia. Aqui é Leandra do Retiro. Quando vocês vierem aqui no Retiro, vem aqui na minha casa comer uma galinha caipira. Que Deus abençoe nosso dia.
Terça-feira.
Eliandra, né?
É terça-feira.
Vamos ter que dar uma passada na casa da Eliandra, viu?
Na casa do Nilton e vamos ver também o Zé Negócio.
Já passa na casa do Nilton, vê a Eliandra e avisa ele, ó. Olha, quando o Tropa de Elite chegar aqui, mostra onde é minha casa.
Sargento Soares também, o Dada.
É, manda um alô pra Vera de Bicaraí, solucionada no Tropa de Elite. Alô, Verinha, um abraço pra você, toda essa turma 10 de Bicaraí, que a gente tem um carinho enorme. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, manda alôzão pra Roberto do Fato, Mestre Manga, Batata lá no São Miguel, é o Batata Ruffles. Olha, bom dia, meus queridos, manda um bom dia aí pra Mário, meu tio Cacá, Sueli, Alice, Bruno, Clemilda, Pel, Milena, Thaís, no bairro Nossa Senhora da Vitória, ligada com a gente. É, Marinho Santos Escapita, não esqueça da gente não, viu, rapaz? Eu não quero me identificar, mas o programa é líder de audiência em todo o extremo sul da Bahia. Sou ouvinte número um. Gostaria de fazer uma reclamação em relação aos comerciantes do Nossa Senhora da Vitória, que colocam suas mercadorias em cima da calçada e os pedestres têm que disputar espaço com os carros na rua. A situação está cada vez pior. E atenção, atenção, você comerciante, vamos colaborar aí, viu? O passeio é para o pedestre, viu? Bom dia! Rapaz, puérperas, eu embolo esse nome aqui. Mulheres púrperas são as mulheres que estão dando leite, né, Marinho Santos? É puérperas, é esse o nome certo aí? Você sabe ou não? Ai, ai, ai. Puérperas, alô Catarina, me ajude aí, Catarina. O ouvinte aqui disse: olha, Escarpino, você falou o nome errado. Foi Luciano, né, Luciano? É, eu acho que é isso, eu acho que é a mulher que tá dando, tá amamentando ainda, né? Cauana, me ajude, Cauana, eu sei que você não é mamãe ainda, mas é isso mesmo, Cauana? É? Cipa lá de Joerana tá pedindo um alô pra gente, aqui vai ter um evento, né, Cipa? É hoje, 15 horas, um abraço aí. Vamos agora trazer Paulo José. Paulo José, vem chegando, vem chegando. Eu vou descobrir aqui o nome certo pra isso aí, viu? Ai, ai. Bom dia pra todo mundo ligado com a gente. Programa ao vivo é assim, rapaz. Esse é o Tropa de Elite, é o programa do povo.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia, Paulo.
Ótimo dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite, pela Gabriela FM, com este programa que é o Canhão da Informação. Atletas escolhidos para representar em diversas cidades do estado no maior evento de lutas já realizado em Santa Luzia, no sul do estado, e em cidades do entorno, irão se concentrar para um evento marcado para o próximo dia 12 de junho em Santa Luzia. A transmissão será via live e o link será disponibilizado horas antes do evento. O início está previsto para as 6 horas da noite. É bom lembrar de que essas equipes irão disputar a conquista, a honra, a glória de cinturão, que representa muito para a categoria, já que são horas e horas de treinamento forte e pesado. O evento será realizado na Academia Equilíbrio, no CT Max Team, na zona central da cidade santaluziense. O professor Maxwell Almeida conta com o apoio do mestre Emerson Prado, de São Paulo, do Impacto Combate. Na manhã desta segunda-feira, o vice-prefeito de Camacan, Raide Panelinha, acompanhado do secretário de administração Gildo Batista, foram recebidos pelo deputado federal Alex Santana para tratar de melhorias para a cidade. Em um vídeo, Alex Santana garantiu que a cidade de Camacan será contemplada com um galpão para instalações da extensão da fábrica calçadista Suicia. O deputado aparece no vídeo ao lado do vice-prefeito Raide e do secretário Gildo, garantindo que vai honrar o compromisso com a cidade, que outras conquistas virão. Prefeito Paulo, em suas redes, afirmou continuar firme na busca pelo desenvolvimento da cidade, que a obra vai gerar 250 empregos, pois trata-se de uma construção de um galpão que servirá para uma empresa calçadista ampliar sua produção e, consequentemente, contratar novos profissionais. O terreno onde essa empresa deverá se instalar fica localizado entre a Feira Livre e uma escola estadual de São João do Panelinha. Um homem foi morto por volta das 14h da quarta-feira em Belmonte. Luiz Carlos Lima da Conceição, idade não confirmada, passava por uma rua do bairro Bom Jardim quando foi atingido por disparos de arma de fogo. E de acordo com testemunhas, os tiros partiram de dentro de um carro branco que estavam com onde estavam quatro bandidos, né? Luiz Carlos foi socorrido por uma equipe do SAMU, mas não resistiu e morreu. De acordo com a polícia, Luiz Carlos havia saído do presídio pouco tempo, onde cumpriu pena por tráfico de drogas. O crime está sendo investigado. Policiais militares trocaram tiros com uma quadrilha na noite de terça-feira no bairro Mercado do Povo, em Porto Seguro. Os policiais realizavam rondas pela localidade quando um grupo começou a atirar em direção aos PMs, que revidaram. Os criminosos conseguiram fugir, deixando para trás muitas drogas. Horas depois, Matheus Santos de Souza, 20 anos, deu uma entrada no Hospital Luiz Eduardo Magalhães, baleado nas pernas, e admitiu que era uma das pessoas que participou
do tiroteio. Matheus está internado sob custódia da polícia. Ele foi autuado em flagrante por tráfico, associação para o tráfico e resistência. Por último, o prefeito de Camacan, Paulo do Gás, conseguiu reverter a decisão referente às suas contas do ano de 2019, quando assumiu a prefeitura interinamente por 90 dias, período em que o prefeito Oziel precisou se afastar para tratamento de saúde. O Tribunal de Contas dos Municípios havia questionado sobre a extrapolação do limite de 54% para gastos com pessoal. O TCM considerou que o então prefeito interino não foi responsável direto pelos problemas apontados no relatório de contas anuais do município, acompanhando o parecer do Ministério Público, que foi igualmente favorável ao gestor, ressaltando que à época restou-lhe apenas 3 meses de atenção à administração e continuidade das rotinas do município de Camacan. Claro, a decisão foi festejada por Paulo do Gás e por sua equipe, que já previam que isso poderia acontecer, que isso viria a acontecer, já que eles têm total ciência de que não fizeram nada de errado. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Amém. E atenção, doe sangue, doe órgãos, salve vidas.
Grande abraço, valeu pela mensagem, viu? Olha, puérperas, Marinho puérperas. Santos. Puérperas. É, viu? As mulheres aí, hoje, quinta-feira, dia 10, a vacinação contra a Covid-19 para gestantes e puérperas. Aprendi agora, viu? Puérperas, né? Até 45 dias após parto, aí, a partir de 30 anos. Acabou! Puérperas.
Alô, dona Zé.
A todas as puérperas.
Alô, dona Zefinha, a mãe de cabeção aí na Cabana da Paz, Barraca da Paz, aí no bairro São Miguel, tá ligada no Tropa de Elite. Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Tô descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, seu Robertinho Scarpita!
Robertinho Scarpita! Um show de rádio pra você!
Vamos nessa carona, agradecendo sua audiência, a sua paciência. Já já disponível o podcast do Tropa de Elite e a nossa live lá no Facebook pra você que perdeu um pouquinho do nosso programa. E a gente se encontra amanhã, bem cedinho, a partir das 6. Oferecimento em Prestacred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF, Nove Mistura, Cabana Ribeiro e Ferro Forte! Vem aí, Renatinho, Bad Boy! Acabou!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.